Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 29 de outubro de 2020, eu estou de novo gravando em circunstâncias um pouco longe do ideais, dessa vez usando um microfone que eu espero que tenha um efeito um pouco melhor, que atenue um pouco a acústica ruim do quarto. Aliás, é o mesmo microfone que eu usei ontem quando eu gravei uma live. Na verdade, eu gravei um episódio do Roda e Avisa, que é um outro podcast meu mais antigo, talvez um dos mais antigos do Brasil, que está no ar desde 2004, né? Na verdade começou em 2003, mas oficialmente começou em 2004, e ontem eu gravei, mas eu fiz uma coisa um pouco inusitada. Como o Roda e Avisa, ele é feito absolutamente de improviso, sem roteiro, sem nada, o que eu fiz foi fazer um making of dessa gravação. Ao mesmo tempo que eu estava gravando, eu estava transmitindo ao vivo no meu canal do Instagram. Então, quem por falta de juízo ou completa masoquismo me segue também no Instagram, de repente eu entrei ao vivo ali, justamente gravando esse episódio do Roda e Avisa. E esse episódio tem a ver com uma questão que me chama bastante a atenção de uns tempos para cá, que é a questão da diversidade. E não só a diversidade de pele, não só a diversidade étnica, não só a diversidade de gênero, mas também a diversidade de perspectivas, de ideias, etc, etc, etc. Então, ontem eu fiz um vídeo, convido vocês a assistirem. Na verdade, vou ser muito sincero, ele foi inspirado por algo que eu disse no episódio de ontem. Ontem eu comentei que quando você está num outro país, numa outra cultura, não é só uma questão de aprender como se falam as coisas naquela língua, mas como se deixa de falar algumas coisas. Em alguns lugares, você não fala algumas coisas. Certo? Certo. Então, a partir dessa sementinha, eu estou pensando em sementinha porque eu estou vendo aqui na janela, as flores aqui estão, nossa, florescendo de uma maneira extraordinária, fico muito feliz. Mas essas sementinhas floresceram. Aliás, essas flores é outra coisa que dá para acompanhar no meu Instagram. O bom do Instagram é que é basicamente imagens, então eu não falo tanto. Mas acabou florescendo num episódio aí do Roda e Avisa. E essa questão de florescer, diversidade, acho que vai ser o eixo central do episódio de hoje, um pouco que por acaso. Ontem eu já devo ter comentado inúmeras vezes aqui com vocês de uma organização chamada Instituto Santa Fé, Santa Fé Institute. É uma organização educacional em Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos, que é voltada para o estudo da complexidade. E eu sou absolutamente fascinado pelo tema, lamento ter descoberto só agora, queria ter visto isso muito antes, porque, embora o nome, né, não seja um nome muito amigável, quando você fala em complexidade, a primeira coisa que você pensa é Deus me livre, né? O tema é muito interessante, é muito rico, é muito poderoso. E eu estava seguindo ontem os caras no Twitter, e eles divulgaram uma palestra super mal gravada, por sinal, o áudio está meio tosco, mas eu falei, bom, qualquer hora dessa eu assisto. Ao longo do dia eu acabei assistindo, depois inclusive de ter feito o meu próprio vídeo. O que acontece? A palestra é sensacional, é de um autor chamado Steve Page, e ele escreveu um livro sobre a importância da diversidade no mercado de trabalho. E de novo, não é diversidade externa, não é diversidade de, sei lá do que, de gênero, mas é diversidade real. A palestra é sensacional, eu vou dar o link para vocês. Uma das coisas que ele tenta demonstrar inclusive matematicamente, que mais vale você ter um grande grupo diverso, com gente mais experiente, menos experiente, mais jovem, mais velha, de outras áreas, com QI maior, com QI maior, menor. Um grupo diverso desses resolve mesmo, do que um grupo de cabeção. E se você pegar só os maiores QIs, os maiores QIs reunidos, eles não são tão eficientes quanto um grupo diverso. E para isso não parecer que é só opinião, porque afinal ele mesmo cita que existem vários ditados, né? Quem tem 3 médicos não tem nenhum, quem tem 2 advogados tem 3 opiniões, né? Bom, tem vários ditados populares, tanto a favor né, de você ter várias opiniões, quanto quanto contra. Foi bom, e aí? E ele vai mostrar uma série de situações comprovadas, testadas, alguns testes são inclusive computacionais, para demonstrar que quando você tem um grupo diverso, acontecem coisas que talvez não acontecessem se você tivesse um grupo de gente muito parecida. Por que que isso acontece? Na verdade, porque... E aí ele fala, eu não vou substituir aqui uma palestra de uma hora e tanto em 5 minutos, mas ele fala que as pessoas trazem perspectivas novas, outras maneiras de categorizar as coisas, outras maneiras inclusive de problematizar as coisas, o que que ela realmente considera como um problema. Elas trazem novas maneiras de solucionar, né? Elas trazem novas maneiras... Bom, gente diversa traz novas perspectivas e isso traz, às vezes, uma maneira muito mais simples. Ele faz, ele cita, inclusive, qual foi o pensador que falou isso? Agora eu já me esqueci. Que bom que uma das coisas que eu vou falar hoje aqui no Radinho é sobre memória. Em que ele fala o seguinte, todo problema complexo sempre tem uma solução inesperadamente mais simples. Não quer dizer que a solução é sempre simples, mas sempre existe uma maneira mais rápida, é mais simples de você, uma maneira original, muitas vezes, de você enfrentar o problema. Muito interessante, eu super recomendo assistir. Eu, inclusive, fui atrás, ele estava divulgando o livro dele, né? Aliás, é muito interessante assistir, mesmo que a palestra não seja bem gravada, porque o palestrante é excepcional, ele tem um tremendo senso de humor, ele é super rápido, o PowerPoint do cara é a coisa mais simples do mundo, é texto preto em tela branca, não tem nada, nenhuma firula, né? Mas é muito divertido e eu estou muito empolgado com o livro. Eu fui atrás do livro, eu descobri que tinha uma versão em áudio, eu adoro audiolivros, na verdade até recomendo, vou dar o link para vocês aqui, eu não sei se vocês assinam algum serviço de audiolivros, porque o audiolivro, se você for comprar um audiolivro, ele é normalmente mais caro que um livro impresso. Tudo bem que às vezes o livro impresso tem importação, tem essa zona toda, né? Ok, mas de qualquer maneira, um audiolivro não é barato. O que a Audible faz é mais ou menos como se fosse um Netflix. Você paga fixo por mês e você tem direito a ouvir 2 livros por mês. É o que eu venho fazendo há, quando digo anos, deve fazer 15 anos, nem sei quantos. Estou vendo um beija-flor. Nesse exato momento, eu estou vendo um beija-flor azul. Ele me ouviu falando e ele foi embora. Eu ainda vou conseguir gravar esse beija-flor. Eu descobri que meu celular tem uma câmera lenta aqui. Vou ver se eu consigo capturar esse cara. Capturar a imagem, né? Deixa o beija-flor em paz. Mas, gente, convenhamos, né? A cidade está respirando melhor sem nós, né? A natureza parece que ela vive melhor sem nós. Um beija-flor na minha janela, no meio do Itaim, aqui em São Paulo, numa rua que sempre foi uma rua muito movimentada. Ele, pelo visto, também estava prestando atenção nas flores que estão crescendo aqui alegremente. Bom, pois bem, depois dessa pequena interrupção, falando de novo em diversidade, bom, isso na verdade... O que é interessante é que ele cita um pouco de Darwin, mas isso, muito do que eu tenho falado recentemente, aliás, vou fazer um parêntese aqui, tem um artigo no Estadão hoje falando que se tem alguma coisa que está realmente florescendo, né, já que a gente está jardineiro hoje, são as universidades corporativas dessas grandes corporações, Santander, Itaú, Bradesco, que eles oferecem normalmente algum tipo de capacitação para os funcionários e eles estão oferecendo muita coisa online. Eu vou bater na porta deles, porque eu já palestrei muito para banco. Já palestrei para o Itaú, já palestrei para o Santander, já palestrei para o Bradesco. De repente eu pego carona nessa história. Se vocês souberem de alguma coisa, se vocês quiserem saber mais a respeito, eu estou aqui muito disposto a colaborar, porque o que eu tenho hoje, né, que eu vou dar link para vocês, para as minhas palestras mais recentes que estão online, o que eu tenho tentado falar hoje, e que na verdade é um dos panos de fundo do Radinho, é como a gente pode Pensando em evolução, pensando em Darwin, pensando em como a natureza é fecunda, como é que a gente incorpora isso na nossa vida corporativa, no nosso trabalho. Ao invés de pensar que Darwin é competição, tipo mata-mata, né, sei lá, o jacaré comendo o coitado da zebra, né, sei lá, o guepardo pegando o coitado do sei lá do que, do bicho, do filhote. Não. O que a gente percebe quando a gente vê a natureza sobre os olhos de Darwin e da evolução é que a cooperação, né, aprender a cooperar é o grande diferencial. Essa questão dessa competição cega que acaba justificando aí política de bônus, etc. e tal, é a pior coisa possível e imaginável. Então, em suma, hoje o eixo central do que eu tenho tentado falar para as corporações é simplesmente novas maneiras de se trabalhar de maneira colaborativa, porque isso aumenta o que? A diversidade, a criatividade, a inovação. E aí eu achei um artigo muito interessante com dois personagens que eu normalmente critico, questiono bastante aqui, que é o Elon Musk e o Steve Jobs, mas falando uma coisa interessante, os dois têm uma coisa em comum, eles eram contra a cultura de silos. O que quer dizer cultura de silos? Na verdade, eles não mencionam, mas acho que faz parte também, se você pensar de maneira evolutiva, faz parte da evolução, faz parte do nosso DNA. Nós crescemos como uma espécie social, nós crescemos em pequenos grupos, em grupos, como eu já comentei, em média de 150 pessoas, tal. Na hora que você tenta criar um grupo maior, pode até funcionar, mas se a coisa ficar um pouco esquisita, as pessoas voltam a se fechar em pequenas tribos. Então isso pode ter, né, tem que ter consequências no seu próprio time, mas também muitas vezes a empresa acaba favorecendo isso. Ela pode quebrar o negócio em várias unidades, de negócio, o que eles chamam de business units ou BU no jargão. E essas business units é cada um por si, Deus contra todos, elas competem entre elas. E aí o que acontece? A empresa perde o seu DNA, ela perde a sua coesão, ela perde a sua força. Então ele falou, olha, uma das dos segredos do sucesso do Elon Musk e do Steve Jobs, que a gente não pode negar, os caras realmente criaram coisas extraordinárias e conseguiram implementar, inclusive, é justamente isso, impedir, né, que as pessoas entrassem em silos que não se falam, em silos que não se comunicam, em silos que competem entre si. Então, legal, acabei conseguindo conectar aí o beija-flor da janela com a flor, com o Darwin, com o Elon Musk, com a minha palestra, com o Steve Page, mas acho que dá para a gente conectar ainda mais, porque tem uma questão interessante. Era um artigo um pouco técnico, mas eu acho que ele pode ajudar a gente aqui. Eu estou aqui na janela vendo várias coisas passar. Estou vendo ali uma pessoa com um cachorro, estou vendo esses lírios, estou vendo essas plantas, os passarinhos, o beija-flor. O que todas essas coisas têm em comum? O que elas têm em comum? Várias coisas, né? É lógico, todas existem por causa do DNA. Mas se você pensar em termos de motorzinho, em termos de energia, todas elas têm a mesma pilha Duracell, né? Todas essas criaturas que eu estou mencionando aqui, se você olhar dentro de cada célula, e não importa de quem, pode ser a célula de uma baleia, pode ser a célula de um pernilongo, tanto faz, dentro de cada célula tem ali uma pilha Duracell, tem ali a bateria, tem ali o motorzinho que gera energia para a célula, e esse motorzinho é o mesmo. Todas as criaturas vivas têm dentro de cada célula o mesmo tipo de motorzinho, certo? Certo. Isso, inclusive, é interessante, porque eu vou fazer agora uma digressão, porque, na verdade, existe um limite para quanta potência, quanta energia um organismo consegue ter. Né? O teu cérebro tem limites, e como ele tem limites, várias coisas decorrem do fato do teu cérebro ter limites energéticos. Ele não pode, de uma hora para outra, querer consumir 5 vezes mais energia porque você está pensando num problema complicado. Isso não acontece, não tem como, porque o motorzinho é o mesmo para todo mundo. Então, o que acontece, como o cérebro tem uma limitação, não só de capacidade, mas também de energia, ele simplifica as coisas, ele categoriza as coisas, ele organiza as coisas em guarda-chuvas, justamente para dar conta, né? A gente não dá conta da realidade sem fazer algum tipo de simplificação, simplesmente porque o cérebro tem que lidar com as suas próprias limitações de energia. Pois bem, então esse artigo está contando o seguinte: já que todas as formas de vida mais complexas têm dentro de cada célula o mesmo motorzinho, que é a mitocôndria, a questão é, por que, da onde veio a mitocôndria? Curiosamente, a mitocôndria praticamente um milagre que aconteceu uma vez só, né? Nos primórdios, quando a vida começa a surgir, você tem lá as primeiras criaturas unicelulares, as primeiras bactérias, etc. e tal, elas tinham uma capacidade de energia relativamente baixa. Elas não conseguiam se organizar muito, porque elas não tinham uma produção energética muito eficiente. Aí o que acontece, eles até comparam o seguinte: até hoje uma bactéria, ela é como se fosse uma tenda, como se ela fosse um barracão, como se ela fosse um galpão, é um espaço com tudo solto lá dentro, é meio bagunçado, tá bom? Num determinado momento, que é absolutamente milagroso, central na história da vida do planeta, uma bactéria engoliu a outra. Estava aquela suruba ali, aquela zona, de repente uma bactéria foi incorporada pela outra, e ao invés de ser dissolvida, diluída, de morrer, por uma absoluta improbabilidade, ela descobriu, nada mal, eu estou aqui dentro, que beleza, não preciso fazer várias coisas, já tem tudo aqui, né? É como se fosse um hóspede que resolve ficar na sua casa para sempre. Pois bem, esse hóspede que resolveu ficar dentro daquela bactéria para sempre se tornou a mitocôndria. Então, você tem dentro de cada célula sua, você tem um hóspede que ficou para sempre. Então, mesmo as suas células, na verdade, elas já são a combinação, praticamente uma simbiose entre duas criaturas que antes eram independentes. Então, esse milagre aconteceu uma vez e é isso que une todas as formas de vida. A baleia, se você pegar uma célula de baleia e olhar, o que você vai ver são mitocôndrias lá dentro. E mitocôndrias, elas permitiram o quê? Mais energia. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na casa, vou ficar hospedado aqui, não vou mais embora, tá bom? Eu vou ficar aqui como inquilino e o que, que eu vou dar em troca? Olha, eu vou abrir mão de tudo que eu fazia, mas eu vou produzir energia para você, tá bom assim? Tá ótimo, eu pago as contas, tá ótimo. Então tá bom, a mitocôndria paga as contas. E o que acontece é que com essa energia extra, que as células não tinham antes, elas puderam se sofisticar. Então, quando você pega células mais modernas e organismos multicelulares, é como se aquele barracão começasse a virar um quarto e sala, depois tem um puxadinho, depois vira um condomínio e depois vira uma cidade. Tudo isso é possível porque naquele barracão inicial, um hóspede completamente inesperado resolveu ficar e deu certo. Então, tudo isso porque eu acabei de encontrar um artigo aqui mostrando, e é nesse artigo que o cara faz essa metáfora da tenda, né, do barracão e do apartamento. Eu achei muito legal, vou dar o link para vocês. O que mais que tem de interessante aqui? Já que eu estava falando de evolução, vários artigos aqui dizem respeito, por coincidência, à evolução de pássaros, ou melhor dizendo, de pterossauros. Pterossauros eram um primo dos dinossauros que voava. Agora, seja dinossauro já não é necessariamente uma imagem, né, um pensamento muito tranquilizante. Agora, um dinossauro voador, minha Nossa Senhora. Pois bem, os pterossauros, eles começaram lá, sei lá, 250 milhões de anos atrás, pequenininhos, não voavam direito, etc. Já tinham penas, né? Com o tempo, e quando eu digo com o tempo, isso que é legal de evolução, ao longo de 150 milhões de anos, 150 milhões de anos, a evolução é um processo lento, né? Eles foram evoluindo, eles foram se tornando mais eficientes, no final eles estavam 50% mais eficientes. Olha só, para ter 50% a mais de eficiência, demorou 150 milhões de anos, muito tempo. Mas o que acontece, eles conseguiram ficar enormes. Tem algumas espécies aí que chegaram até 10, 12 metros de envergadura. Envergadura é quando ele abre as asas, você mede de ponta a ponta. Né? Então chegou a ter realmente criaturas muito grandes que conseguiam voar. Mas isso demorou muito. E o que é curioso, tudo que eu estou contando aqui, por coincidência, aparece em vários artigos diferentes, inclusive num artigo também sobre pássaros na Antártida. Vejam que coincidência, eu vou ver se eu consigo localizar isso. Eu estava lendo o Estadão hoje de manhã, e o Estadão, todo santo dia, eles colocam logo perto do obituário, né? Não, eu não leio o obituário, pelo amor de Deus, mas do lado do obituário, por ali, sempre aparece uma notinha que chama assim, há um século. Nesse espacinho do há um século, o jornalista escolhe alguma notícia do Estadão de 100 anos atrás. E eles estão justamente divulgando uma expedição americana que sai de Nova York, vai atravessar o continente, porque há 100 anos eles querem explorar a Antártida. E eles até anunciam que vamos usar essa tecnologia de ponta que são aeroplanos para eventualmente caçar os grandes animais da Antártida. Que grandes animais da Antártida, não tem mamute, não tem urso polar, realmente acho que eles não conheciam muito ainda, eles viram um monte de pinguim, o que mais que eles viram de pinguim, leão marinho, não sei, né? Sei lá o que eles acharam lá, mas há 100 anos atrás os caras começaram a explorar a Antártida. Pois bem, vou dar essa notinha, por coincidência ela se conecta com uma outra notícia de hoje, que na década de 80... cientistas de uma universidade da Califórnia foram para a Antártida, encontraram vários fósseis e trouxeram de volta. E o fóssil ficou ali largado, ninguém prestou atenção. Recentemente, um dos estudantes resolveu fuçar na coleção de fósseis e achou ali o crânio de um pássaro ancestral gigantesco, um pássaro, na época que os pássaros tinham dentes, olha que interessante. Depois que caiu o meteoro e todos os pterossauros, dinossauros, coitados, né, entraram em extinção, bom, foi a nossa vez, né, os mamíferos, os animais de sangue quente, etc e tal. Pois bem, essa criatura voadora, também de vários metros de envergadura, teria dentes e ela evoluiu a partir de 50 milhões de anos atrás. E de novo demorou milhões de anos, etc, etc, etc. E aí eu vou pegar mais uma carona nessa questão evolutiva e vou falar de caranguejos. Caranguejos. A questão é um vídeo muito interessante que diz por que que tudo termina em caranguejo. Eu não sabia nem que alguma coisa terminava em caranguejo, sei lá, nunca entendi, não entendi, mas vamos assistir. E a coisa curiosa é pelo seguinte, imagina um caranguejo, é fácil, né? Um caranguejo é aquela carapaça, ele tem 10 patas, ele é um decápode, é decadópode, se não me engano, assim que fala, é um decadópode porque tem 10 patas e tem aquelas garras, certo? Certo, certo, aquele corpinho curtinho, tal, carapaça, pá. O que acontece... Ok, isso é um caranguejo, tem várias espécies de caranguejo, mas acontece que tem várias criaturas que não são necessariamente caranguejos, que não vêm da mesma linha evolutiva, que são parentes distantes do caranguejo, que em algum momento lá atrás pareciam mais com um camarão, com uma lagosta, com um lagostim, quer dizer o quê? Um corpo longo, sem carapaça. Né? Tudo bem, 10 perninhas. 10 perninhas tá valendo. Mas era um bicho completamente diferente. Mas o que acontece é que muitos deles acabaram, no final, através de um processo de evolução, se parecendo muito, mas quando eu digo muito, é muito, com um caranguejo. Ou seja, por alguma razão qualquer, eles encurtaram o corpo, eles criaram uma carapaça, né? Eles colocaram os olhos na ponta de antenas. Aí você fala, bom, peraí, o que é isso? É plágio? Né? Peraí, o caranguejo já tinha, né, anos, milhões de anos de história. Por que que essas criaturas que tinham uma história diferente, que poderiam ter continuado sendo, sei lá, lagosta, lagostim, acabaram ficando parecidas com caranguejos no final? Isso se deve a um fenômeno muito interessante chamado evolução convergente. Acontece o seguinte, um outro exemplo de evolução convergente é a questão da visão. Várias criaturas enxergam, certo? Certo. Como elas enxergam? Ah, com olhos. Peraí, como é que são esses olhos? O que acontece é que para enxergar, ao longo da evolução, várias espécies chegaram a algum tipo de olho para enxergar a luz. Certo? Certo. Esses olhos são relativamente parecidos embora eles não tenham nada em comum, ninguém é primo de ninguém, não tem nada a ver uma coisa com a outra, aranha é aranha, nós somos nós. Mas o que acontece? A necessidade e também o meio ambiente favorecem com que algumas soluções no final sejam parecidas. Então o olho de um sapo parece um pouco com o nosso olho, não porque a gente seja parente do sapo, né? O nosso último parente comum acho que nem tinha olho, mas o que acontece é que a evolução, quer dizer, problemas parecidos acabam criando soluções relativamente parecidas. Então, provavelmente convergiu a forma do caranguejo, ela deve ser ótima por alguma razão, mesmo para quem não era caranguejo. E por que ela seria ótima, não é? A questão é que caranguejos, eles são mais versáteis. Eles andam para o lado, eles andam para trás, eles dão pinote, eles conseguem se proteger. Se você compara com uma lagosta, a lagosta ela não é tão versátil assim. E ela tem aquele rabão ali que para um predador pegar é mole, é só atacá-la pelas costas. Então, quem sabe ela começou primeiro a encolher o rabão, né? Segunda questão, vamos aprender aqui como é que a gente se protege de uma mordida um pouco mais vigorosa. Então, isso teria levado à evolução convergente, a que as coisas acabassem se parecendo no final. É que nem todas as suas tias, né? Elas podiam ser lindas e feias na juventude, todas elas ficam com a mesma cara quando tem 90. Não, estou brincando, isso é outra questão. Isso é entropia, é o triunfo da entropia. Mas falando sobre... de novo, sobre evolução, vamos pensar em coisas absolutamente lindas e poéticas como esse beija-flor que eu vi até agora. Borboletas. Outro dia, aliás, até vou passar um link para vocês. Eu estava fazendo um outro vídeo sobre diversidade no ambiente de trabalho e eu estava fazendo de costas para a varanda. E enquanto eu estava falando, uma borboleta resolveu fazer uma aparição na minha live. Foi ótimo, porque melhor que a encomenda. Eu estou falando sobre fecundidade, sobre diversidade, aparece uma borboleta. Pois bem, a questão é a seguinte, borboletas são coloridíssimas, é um espetáculo. Né? Mas em muitas espécies da natureza, o macho é muito colorido, né? O macho é muito chamativo, pensa num pavão. Né? Pensa numa ave do paraíso, pensa, né, sei lá, nos justos, pensa, né, sei lá, o macho é aquela coisa chamativa. E a fêmea muitas vezes não, a fêmea não tem tantos atributos assim. Isso é uma questão, isso Darwin já tinha ficado encasquetado, falou, pera um instante só, se você for muito chamativo, você vai dar bandeira e um predador vai comer você, simples assim. Esse cara é louco, por que o pavão faz isso? Todo mundo vê o pavão assim, ele, coitado, com aquele rabo gigante, ele não vai conseguir se safar. Mas o que acontece é que o próprio Darwin percebeu, foi, de repente o cara está ficando todo bonitão, todo arrumadão, todo chamativo, para chamar a atenção das fêmeas. É a seleção sexual. Né, você se torna mais atraente para o parceiro. Isso explica, só que aí tinha a questão era a seguinte, como em ciência tem muita gente que, né, tenta provar a tese contrária. Fala, não deve ser por isso que o macho é colorido e que a fêmea não é. Né, o que pode ter acontecido é que os dois nasceram coloridos, né, os primeiros, todo mundo era colorido, e com o tempo as fêmeas, justamente para não serem devoradas enquanto estão grávidas, tal, etc. e tal, elas foram ficando mais discretas. Então ficou esse impasse. Né, e as criaturas eram sem graça e os machos começaram a virar pavão, ou todo mundo era pavão e as fêmeas começaram a ficar meio mineirinha abaixo do radar sem dar bandeira. Pois bem, tem um artigo muito interessante, fizeram estudo justamente com borboletas, aí fizeram engenharia genética reversa, a zona toda, todo o arsenal de pesquisa científica, e a conclusão é, as borboletas provavelmente nasceram sem graça e os machos foram descobrindo que quanto mais bonitos eles eram, quanto mais chamativos eles eram, mais eles mostravam para as fêmeas que não só eles eram bonitos, mas eles eram saudáveis, eles iam ter um belo DNA, os filhos iam nascer lindos, que é por isso que as mulheres casam com o Trump, por exemplo. Não é só porque ele tem dinheiro. Na verdade, a espécie humana tem outros mecanismos, né? Outros mecanismos, não é exatamente amor nem beleza dos machos, o cara fica desfilando o cartão de crédito. Pois bem, tem mais alguma coisa para falar talvez aqui de evolução e de Darwin, mas logo logo eu falo com você, logo logo a gente volta para isso. Eu estava comentando com vocês esses dias de uma série de podcasts do Thinking Aloud, que é um podcast elegantérrimo da BBC sobre ciências humanas, ciências sociais, sociologia. Né? Eu comentei com vocês que eles tinham conversado sobre a vida de quem é VIP, celebridade, aquelas festas com champanhe, purpurina, fogos de artifício, também sobre o mundo da moda, onde todo mundo trabalha de graça. E tem um episódio extremamente interessante que eu recomendo de ontem, que é sobre os ricos, ou como diria alguém, as elite, né? As elite, os ricos. Ele entrevista dois pesquisadores. O primeiro, que lançou um livro sobre as elites, o livro chama A Cidade Alfa. A Cidade Alfa não é por causa de Alphaville, que é esse condomínio aqui em São Paulo, não. Cidade Alfa, provavelmente por lembrar de macho alfa. Quando você tem algumas espécies que são sociais, que são grupais, muitas vezes você tem um macho dominante. Né, é o macho alfa, né, que é o que o Bolsonaro deve achar quando ele se olha no espelho, mas só se for o macho analfa. Acho que é o macho analfa, gostei. Mas o que acontece são as cidades dominantes, e aí ele vai falar de Londres, afinal o autor é inglês. E o que acontece é que Londres não só ela atrai gente muito rica, é uma cidade muito cara, mas tem todo um mecanismo aí de lavagem de dinheiro em imóveis. Uma grande parte dos imóveis mais caros são comprados por oligarcas russos, gente do petróleo. Ele mostra assim, uma escala de dinheiro e de concentração de riqueza que é perversa, porque normalmente não só expulsa as pessoas que têm uma vida um pouco mais normal, como desvia também os recursos públicos de hospitais, bibliotecas, escolas, etc. Então o cara faz lá um estudo interessantíssimo sobre quanto dinheiro, e são fortunas incomensuráveis, estão em jogo nessa brincadeira dessas cidades como Londres, Paris, Nova York e tal. Mas na sequência, ele traz um outro maluco, um alemão, que escreveu um livro sobre o preconceito contra os ricos. O sociólogo até falou, vamos lá, se você está sendo patrocinado justamente por uma instituição financeira, você não acha que isso é um pouco suspeito? Ele falou, bom, tudo bem, os caras me pagaram para fazer o meu estudo, mas mesmo o maior criminoso tem lá o seu advogado. Na verdade, o cara não estava defendendo necessariamente os ricos, mas ele estava tentando mostrar como ao longo da história, em vários momentos, as pessoas execraram os ricos sem conhecer direito. Então, Revolução Francesa, Revolução no Camboja, a Revolução Cultural Chinesa, vamos pegar todos os ricos e acabar com eles. Ele tenta colocar o que ele chama de classismo invertido, que é o preconceito, sobretudo porque a mídia, toda vez que você tem um filme de Hollywood, os bilionários são inteligentes, são sedutores, mas normalmente são inescrupulosos, só pensam em si mesmos, né? E os heróis normalmente são gente de uma classe mais trabalhadora, que de repente, né? Bom, então é interessante, é meio caricato, mas fica aqui para a gente se divertir um pouco. Para quem tiver tempo e paciência, aí para quem quiser ouvir um inglês absolutamente espetacular. Mas tem, de novo da BBC, tem uma série no podcast que chama The Compass, a Bússola, que a série se chama Guerras do Clima. Eu já falei aqui sobre guerras em torno da questão da água, guerras em torno da questão do quê, e agora os caras estão falando do Sahel. O que diabos é Sahel? Eu tinha uma leve ideia que Sahel tinha alguma coisa a ver com Saara. Né? Aliás, Saara, isso é, sei lá, pelo menos foi o que eu ouvi viajando. Saara quer dizer deserto. Então, se você for para um país árabe e falar, eu quero conhecer o deserto do Saara, para ele é a mesma coisa que você falar, eu quero conhecer o deserto do deserto. Né? Então, o Saara, bom, se a gente olhar um mapa, né? Um mapa da Terra redonda, por favor, vocês vão olhar a África normalmente está relativamente verdinha, mas tem uma faixa no meio que é cor de areia, porque aquilo é o Saara. O que acontece? O Saara, tem uma hora que o Saara deixa de ser Saara e vai começar o quê? É aquela vegetação mais exuberante da África. Essa zona de transição é uma faixa de transição entre o Saara e a vegetação mais luxuriante é chamada de Sahel. É uma faixa que começa na costa oeste, acho que na Mauritânia, e ela vai atravessando a África toda. É uma região que a população cresceu imensamente, porque ali é uma região um pouco mais fértil e tudo mais. Mas o que acontece? As mudanças climáticas estão começando a causar problemas. Estão causando seca, estão causando fome. E aí o que acontece? Surgem os movimentos como Boko Haram, que são esses movimentos islâmicos que vão pegar a molecada e vai, né, falar, vocês não têm emprego, vocês não têm comida, vem com a gente, né, vem com a gente fazer atrocidades inomináveis em nome de uma revolução completamente insana. Tudo isso sendo agravado pela questão das mudanças climáticas. A tônica é a mesma dos outros episódios. Mudanças climáticas já estão provocando migrações, violências, guerras, mortes, sofrimentos, injustiças, crime organizado. Agora. A gente fica achando que o Brasil está longe disso. Vamos ver o que, que vai acontecer. Né? A gente já está quase... Curitiba está com racionamento de água já? Ou não? Bom, vamos ver. Aí, voltando um pouco para a questão de evolução, antes disso, eu vou recomendar uma entrevista aqui, que eu comecei a ler, não li ainda, mas acho que eu acho que vale a pena. A Greta Thunberg, ela deu uma entrevista para a National Geographic, e a entrevista parece bastante boa, porque ela está dizendo da dificuldade que é você mobilizar as pessoas numa sociedade que ela chama de pós-verdade. Né, em que é muito difícil você se furar essa espuma toda da desinformação. E o que eu gostei muito, quando eu vi a foto da Greta Thunberg, eu falei, nossa, ela está aparecendo, parece uma foto de uma indígena americana no século XIX. E parece mesmo, primeiro porque ela está com uma roupa mais ou menos, sei lá, étnica ali, deve ser uma roupa tradicional sueca, né? Mas porque a foto não foi feita com uma câmera digital, full frame, não, foi feita num processo analógico em placa de vidro. As primeiras fotos, né, você tinha várias técnicas, da guerreótipo, etc. e tal, elas usavam vários tipos de suporte. Eu tenho uma foto do meu pai que é em chapa metálica. Você tem fotos que estão em chapas de vidro. Então, olha que interessante, a fotógrafa usou uma máquina analógica, completamente vintage, né, completamente roots, para fazer um retrato dela em vidro. O resultado é extraordinário. Mas tem outra questão aqui, que é... Vamos ver como é que eu chego nessa. Então, vou fazer primeiro aqui uma pequena brecha. Eu estou aqui o tempo todo tentando esticar a minha memória, e na verdade acho que o radinho, essa história de gravar o radinho de improviso, falando muita coisa de memória, quem sabe me ajuda a ficar senil mais tarde, né? A retardar um pouco a minha senescência, para não dizer que eu vou ficar gagá mais tarde. Essa questão da memória me assusta, lógico, eu já estou com 56, eu percebo o declínio de memória, eu percebo o declínio cognitivo, não tem como, vou bancar uma de garotão aqui, não dá, você percebe, depois dos 40 você percebe. Mas uma questão curiosa é que parte da nossa falta de memória, tem um estudo muito interessante num site de neurociência, tem a ver com essa mania estúpida da coisa de multitarefa, multitasking. Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa muito influente na área de inovação, eu estava conversando, a pessoa não estava me olhando, ela estava no computador fazendo outra coisa. Eu falei, desculpa, você está... Estou te atrapalhando? Ela falou, não, eu sou mulher, eu consigo fazer multitasking. Não, isso é grosseria. Isso não é multitasking, isso é grosseria, isso é absoluta falta de consideração com seu interlocutor. Mas além disso, o que acontece é que estudos mostram que quando você faz multitasking, você não só absorve menos a informação, ou seja, você retém menos, você grava pior, você não grava com tanta qualidade, mas mesmo na hora de você tentar lembrar de alguma coisa, como tem muita coisa te chamando a atenção, você não consegue focar, você não consegue se lembrar. Então essa história de multitasking, de você pulverizar sua atenção, notificação, várias abas abertas, fone de ouvido, sei lá mais o quê, pode parecer mais produtivo, mas na verdade você não está conseguindo absorver e nem está conseguindo recuperar essa informação toda. Tá? Eu vejo até por mim mesmo, quando eu tenho, falo, deixa eu prestar um pouco mais de atenção aqui, porque eu tenho que ser capaz amanhã de contar essa história no radinho. Então eu percebo que eu crio em torno desse momento uma bolha de isolamento para conseguir absorver essa informação e ser capaz de contar essa história de novo depois. Aliás, eu tinha comentado esses dias da descoberta da água na Lua, blá blá blá, e eu falei que o que mais tinha me chamado a atenção, mais do que a história da água na Lua, era justamente o telescópio utilizado, que chama SOFIA, que na verdade é um telescópio de 2,7 metros, ou seja, um telescópio bastante respeitável, que não fica numa montanha, que não fica no deserto, ele fica num avião, é um Boeing 747 que a NASA modificou, abriu lá um buraco no Boeing, e o Boeing voa 13 quilômetros de altura com esse telescópio. Então tem um artigo aqui só sobre esse observatório, só sobre o SOFIA, mostrando inclusive que ele está conseguindo descobrir compostos orgânicos em protoplanetas, em galáxias. Cara, um telescópio no raio do avião consegue detectar compostos orgânicos porque ele usa infravermelho. E aí é muito interessante porque eu vou conectar, já que o assunto do dia hoje é a vida, a questão é como é que a vida começa, certo? Certo. Depois que ela começa, e começar significa o seguinte, você precisa... Quem fez as primeiras proteínas? Né? Como é que as primeiras proteínas se formaram? Né? Porque depois que você cria uma maquininha que copia a proteína, está fácil. Mas quem fez a primeira? O que os cientistas estão tentando mostrar faz tempo é que as proteínas, muitas delas, se formam sozinhas. Em determinadas condições, elas podem começar a se formar espontaneamente. Tanto é que volta e meia cai um meteorito aqui, a gente vai ver, o meteorito tem aminoácidos, que são justamente cadeias de proteínas, na verdade é um Lego, né? Proteínas são feitas de Lego. Proteínas normalmente são pedaços de aminoácidos colados uns nos outros. Então você vê que espontaneamente no universo as moléculas complexas se formam e elas podem ser a base para a vida. Então tem um artigo aqui bastante interessante mostrando da tentativa em vários laboratórios de tentar ver se em condições normais, né, sem nenhum tipo de intervenção, se algumas dessas proteínas essenciais se formam. E tudo indica que sim, e uma das coisas mais interessantes que favorece é o seguinte, nós temos oceanos, certo? Oceanos. Os nossos oceanos têm maré, por quê? Porque tem o raio da Lua. Então a nossa Lua faz marés. Maré significa que a água sobe e desce, a água sobe e desce. E aí isso tem dois efeitos interessantes. Se a água sobe e desce, você tem ambientes que uma hora estão úmidos, isso propicia que de repente as proteínas estão mais soltinhas, elas conseguem se conectar, e aí de repente o oceano volta e aquele ambiente seca, e isso permite que as proteínas se organizem um pouco mais. Aí vem a água de novo, ou seja, seca, molha, seca, molha. Só nessa brincadeira, isso pode ter favorecido o surgimento de proteínas mais complexas. E ainda pegando uma carona, porque realmente hoje está tudo se conectando aqui, um estudo demonstrando, estudando ali uma região da China, que uma das coisas que pode ter favorecido o surgimento de criaturas eu falei hoje dos caranguejos, são decadópodes, tem 10 pés, né? 10 patas. E os primeiros tetrápodes, as criaturas que andavam em 4 patas, talvez a evolução para esse tipo de organismo, inclusive os primeiros peixes que saíram fora d'água, pode ter sido favorecido pelo quê? Pelo mesmo fenômeno, pelas marés. Num certo momento, as marés vão lá e voltam. Isso cria uma região ali que é de água meio rasa, que uma hora está seca, uma outra hora está molhada. Então algumas criaturas começam, que eram criaturas aquáticas, elas começam a ter ali, né, tipo um laboratório. Olha que engraçado, aquela região ali, uma hora está seca, uma hora está molhada. Quem conseguiu evoluir para essa zona de transição, conseguiu fazer a transição depois para respirar, né, na atmosfera. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Bom, já falei dos lagartos voadores, buracos negros acho que eu vou deixar para amanhã. O que mais que tem de interessante aqui? Já falei da memória, já falei dos pterossauros. Tem um artigo interessante... eu não sei quem aqui pegou a grande bolha, né? A grande bolha. Quando eu comecei a trabalhar com internet, em 96, na pré-história, que era mais ou menos, né, já que a gente está falando aqui de pré-história, quando tinha dinossauros e tal, não era nada assim, era uma, sei lá, não era uma coisa tão promissora, não era uma, parecia revolucionário, mas não sei. De uma hora para outra, começou um aquecimento do mercado de digital, de internet, começou a surgir muito dinheiro, aí começaram a surgir startups realmente bilionárias, aí todo mundo começou a ganhar dinheiro. Essa foi uma onda que eu surfei, não como investidor, não como startupeiro, fundador, nem nada, mas a minha carreira realmente pegou um pouco de carona nessa onda, porque de uma hora para outra, quem sabia um pouquinho de digital era rei, né? Era uma terra de cegos, você ganhava muito melhor do que eu ganhava antes, né? E aí o que acontece? Isso começou a crescer, em 99, 2000, cara, era uma insanidade, muito dinheiro, dinheiro infinito, todo mundo queimando dinheiro, era uma coisa de louco, e aí de repente a coisa estourou. Então essa bolha estourou mais ou menos em 2000, eu vi isso de perto, foi horrível, muitos amigos perderam emprego, muitos conhecidos perderam tudo, a gente ficou anos até conseguir recuperar aí empregabilidade e tal. Então quem viu a primeira bolha não se esquece, porque todo esse oba-oba em cima de startups, Cubo e Nova Bra, eu via 20 anos atrás, cara, eu via 20 anos atrás, eu sei como isso termina. E aí tem um artigo muito interessante, sobre justamente a questão de bolha. Será que a gente está passando por uma bolha que está estourando devagarinho? E aí o cara fala, ah, sim. E aí ele conta como é que você detecta uma bolha. Primeiro, uma mania de fazer IPO, né, de ir para a bolsa. Segundo, valuation, como é que fala valuation? Avaliação? Valorização? Valuations são extraordinários, aí os caras inventam umas métricas que antes ninguém tinha visto, aí tem uma mega concentração, aí você tem, cara, são vários sinais. E aí, ó, quanto mais a narrativa da startup for delirante e lararara, mais o estoque, as ações sobem, e aí, cara, os sinais são sempre os mesmos. Então eu vou compartilhar isso com vocês, porque quem sabe vocês se poupam de cair nessa armadilha que parece que foi aquele meteoro que derrubou os dinossauros, né? Acabou tudo de uma vez. Um mês antes, ninguém podia imaginar que isso fosse acontecer. Caiu esse meteoro e vai cair de novo. Mas o que é mais curioso, e aí vem da natureza humana mesmo, o quanto a gente gosta, né, desse tipo de bolha. A gente não consegue resistir. É uma coisa maluca. Então eu vou dar aqui, é quase uma vacina anti-bolha, na verdade é quase uma vacina anti-extinção. É quase, o que eu vejo a minha carreira hoje, nessas minhas inúmeras tentativas, né, de tentar achar alguma atividade que pague as contas minimamente, é justamente porque caiu um meteoro na indústria do digital. Esse meteoro se chama Google e Facebook. O mercado mudou completamente, né? Caiu esse meteoro e as coisas ainda estão se reorganizando. Seleção natural, meu único receio aqui é se eu não vou entrar em extinção. Caríssimos, raríssimos, espero que o áudio tenha ficado razoável, espero que eu tenha falado coisa com coisa, cuidem-se. Ah, eu percebi que alguns raríssimos compraram um adesivo, fiquei super feliz, eu acho que algum raríssimo até comprou o pôster, eu vou dar de novo o link para os pôsteres. Um dos que eu mais gosto ali é o pôster de São Paulo, foi um momento muito, até vou contar um pouco mais, a questão é a seguinte, ano passado, há um ano atrás, eu estava trabalhando no Centro Velho de São Paulo, que para mim é um lugar muito querido, porque eu cresci no Centro Velho de São Paulo, eu morava na Rua São Luís, eu nasci na Rua Nestor Pestana, então eu nasci no centro. Então, tanto essa coisa de natureza, flor, isso é uma coisa nova para mim, porque eu sempre fui uma criatura do asfalto. Então, quando eu voltei a trabalhar naquela região, 50 e tantos anos depois, e eu falei, nossa, que beleza. E eu lembro que na hora do almoço, eu andava um pouquinho por ali com a câmera, miolo mole, né? Porque, aliás, isso vale a pena até fazer um comentário. Eu andava com a câmera, fazia algumas fotografias, e uma dessas fotografias é justamente de uma máscara que eu acho que é a cara de São Paulo. Então agora, só para encerrar, um dos podcasts que eu mais gosto, que é o 99% Invisível, eles publicaram um episódio feito por um outro grupo, que chama, se não me engano, The Walk, a caminhada. A questão é a seguinte, ela fala, cara, não tem nada mais prazeroso que caminhar. caminhar pela sua cidade, caminhar pelo seu bairro, blá, blá, blá. E aí eles pegam vários testemunhos de gente andando por aí, andando na Tanzânia, andando na Cidade do México, andando nas florestas americanas, andando em Nova York, uma pessoa cega andando não sei aonde, né? Cara, e todos os depoimentos são absolutamente maravilhosos, é super tocante, dá vontade realmente de sair e andar, até você lembrar que você mora num país em que as ruas não são suas, né? Em que andar não é uma coisa prazerosa, em que andar é uma coisa tensa. Por coincidência, que é onde, nesse quadradinho que eu moro aqui, é relativamente tranquilo, acho que é por isso que eu gosto de morar aqui, porque dá para andar. Mas, pô, se eu for andar no centro da cidade de novo com a câmera, eu não sei se eu vou voltar com a câmera, né? Não sei nem se eu vou voltar, né? Então veja o quanto da nossa, sei lá, da nossa vida mais básica, mais humana, né? mais plena, mais social, mais querida, a gente está trocando. Trocando pelo quê? Trocando pelo quê? Que empobrecimento da nossa experiência de vida, né? Quando eu falo, puxa, que seria legal dar uma volta no centro da cidade. Não, talvez não, né? Que pena, eu espero, olha, que realmente a gente consiga deixar para as próximas gerações cidades um pouco mais dignas, um pouco mais humanas e um pouco mais fecundas. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.